Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Essas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
A nossa convidada de hoje é Diana Nipes, bailarina, coreógrafa e escritora. Vai gostar de conhecer, meus senhores e minhas senhoras, um aplauso para Diana Nipes.
Tive a ocasião de ver algumas cenas passadas com a sua execução de bailado. Gostei bastante, gostei mesmo bastante e fiquei bastante impressionado, no bom sentido. E queria fazer a seguinte pergunta, mas antes queria te comunicar que eu também sou um artista, mas é um artista da palavra e desenho também. Até lhe posso citar um poema que eu escrevi há muito tempo, tinha 20 anos, que é um poema romântico, que é assim: abandonei aquele cais sereno numa manhã recém-nascida para ir ler com calor os teus cansados poemas de mulher. E agora vamos à pergunta. Com as suas limitações físicas, a senhora como artista acha a senhora como artista que supera a si própria? Olha, é um exemplo de superação?
Sim e não.
Sim e não.
Olá e obrigada por me receberem aqui. Pronto. Eu sempre fui bailarina, independentemente do corpo que eu tenha ou não.
Sim, sim.
Então, o facto de ter tido um acidente e ter usar uma cadeira de rodas. Eu também uso canadianas e eu acho que o corpo não se limita a uma única forma de se apresentar e não acredito que a dança seja feita de uma única forma, num único corpo. Eu acredito que todos os corpos podem dançar e mais do que dançar, o meu trabalho também é muito político, então não é só sobre dançar no sentido de libertar as sensações ou emoções internas, mas também o que é que elas significam, o que é que o meu gesto significa e o que é que ele traz e de que forma é que, através do gesto, das ações, do nosso comportamento no espaço, da forma como nos relacionamos uns com os outros, têm significados e de que forma é que isto se transforma num lugar político. Pronto, e é isto que me interessa.
Sim.
Claro que eu compreendo que olhem para o meu trabalho e o vejam como uma superação, mas o meu trabalho, eu já era acrobata, eu já era bailarina, eu já fazia isto tudo. A única diferença é que agora tenho uma lesão que, de certa forma, compromete algumas coisas na minha vida, mas eu já fazia tudo aquilo que continuo a fazer, e se for para ser considerado um exemplo de superação é por não ter desistido. Mas acho que todos nós estamos aqui e que de alguma forma não desistimos, senão não estávamos aqui.
Eu só queria acrescentar uma coisa. Faz-me lembrar aquela figura mitológica, a ave do paraíso, muito antiga, a fênix do paraíso dos antigos, que simulava pelo fogo e depois das cinzas renascia. Considera-se que renasceu das cinzas ou foi uma adaptação?
Acho que nós não temos... Tipo, não é propriamente uma decisão, agora vou renascer das cinzas, não é? Tipo, é quase uma construção, porque as coisas vão acontecendo e muitas vezes vêm de lugares que são lugares de violência ou lugares de dor
e de
trauma e que precisam de tempo para maturar todas as sensações ou todos os sentimentos em função daquilo que nos acontece. Porque o mundo pode ser muito cruel e é muito violento lidar com situações muito traumáticas. E nós temos que saber, ou seja, nós não temos que saber, nós não sabemos, não nascemos aqui ensinados. Então é tipo, nós temos que perceber como é que lidamos com as coisas, que não será sempre bem, nós não lidamos sempre bem com as coisas.
Doutora.
Doutora.
O que é que estava a fazer se não fosse o seu trabalho?
O que é que eu gostava de fazer se não fosse o meu trabalho? Nossa, que pergunta difícil. Eu gosto muito do que eu faço. Eu tenho o privilégio de o meu trabalho ser uma coisa que eu absolutamente adoro. Porque nós no nosso trabalho temos muitas coisas que não gostamos nada de fazer. E dentro das coisas que nós gostamos de fazer, levamos com coisas que odiamos absolutamente fazer. Pronto. E eu passo muito tempo a fazer essas coisas para conseguir fazer o meu trabalho. Mas eu gostava de ter mais tempo para fazer as coisas, para podê-las fazer melhor. E sinto que não nos dão esse tempo, que temos que fazer muito, que temos que ser muito produtivos, pronto.
Doutora, não leva mal, vou fazer uma pergunta, mas não sei se a senhora vai levar ou não mal.
Não vou levar a mal.
A minha pergunta é, já não vai conseguir andar mais?
Olha, eu ando, em 2014 tive um acidente, que eu caí de um trapézio e fiquei tetraplégica. Fiz uma fratura no pescoço e fiquei totalmente paralisada e fui melhorando, tal como escrevi um livro sobre isso que se chama Anda Diana. E eu consigo andar, eu ando com canadianas, eu neste momento estou magoada numa anca porque me aleijei num espetáculo, mas eu ando, mas eu não ando como tu andas, ou seja, eu demoro mais tempo. E que não é um problema para mim, porque nós hoje temos canadianas e cadeiras de rodas e carros e motas e bicicletas. Mas o andar não é uma coisa que me faça propriamente feliz. Eu sou feliz a dançar. Ou eu tenho que me escolher muitas vezes se vou perder toda a minha energia a andar ou se vou escolher dançar. Percebes?
Obrigada, doutora.
Diana, boa tarde. Ele perguntara, escreve as suas próprias performances, espetáculos?
Então, um projeto meu por norma vem de um lugar que é, eu quero, imagina, eu encontro este espaço e eu fico deslumbrada sobre este espaço e se calhar quero trabalhar sobre a história deste espaço. E eu vou escrever um projeto sobre isso para conseguir fundos e dinheiro, para conseguir ter uma equipa para trabalhar comigo estas coisas, pronto. E depois disso, eu faço toda uma investigação sobre o que é que eu estou a trabalhar, em livros, documentários, cinema, artigos, discutir com pessoas que imagina que vivem neste espaço ou que passaram por experiências que estejam relacionadas com o tema e depois eu vou ensaiar. Eu escolho a minha equipa, por norma a minha equipa artística é sempre a mesma porque são pessoas que eu confio, mas depois eu chamo bailarinos ou atores ou performers. E vou propor-lhes coisas, e é através destas propostas que vou começar a montar uma peça. E depois tenho tipo que pensar, ok, eu tenho este material, como é que eu vou organizar? Qual é os momentos altos da peça? Quais são os momentos baixos da peça? Pronto, e vou criando uma dramaturgia, pronto, que é a linha narrativa da peça. Eu faço isso tudo sozinha, mas tenho uma equipa de pessoas que trazem... Por exemplo, a minha figurinista vai-me fazer propostas para roupas, o meu músico traz-me propostas para som, a pessoa da luz traz uma proposta de como trabalhar a luz do espaço, e tudo isto eu tomo a decisão. Apesar de eu tomar a decisão, todos os outros trouxeram as suas ideias. E é através disso que se vai construindo aquilo que é o meu espetáculo, que é, no fundo, uma colaboração entre várias cabeças que vão acabando por criar esta experiência que é o espetáculo.
Obrigado, Diana.
Obrigada.
Como é que as pessoas que assistem aos seus espetáculos de dança costumam reagir? Como é, por exemplo, ver uma bailarina a dançar suspensa em cordas? Como é que tem sido a reação do público?
Os meus espetáculos não são só tipo... Ou seja, o meu trabalho com os corpos suspensos ou no chão, porque eu também trabalho muita contorção no chão e várias técnicas de dança que vão trazendo esta ideia de transcendência do corpo até ele sair do chão. Ou seja, há uma construção em que eu vou trabalhando muito jogos de tensão que vêm desta relação para com o público ou para com o ouvinte, para quem está presente. Okay. E isto é quase uma relação de empatia que está constantemente a acontecer. Então, como a peça está num lugar crescente constante, e quando o público, quando a peça termina, há uma espécie de lugar de... Sabes, quando há uma guerra e está o pó a cair no chão. Okay. É esse lugar que é quase... Sente-se tantas coisas, fica-se tão confuso com tudo o que se sente... É tão violento e forte que fica uma espécie de vazio. Pronto, e é quase este lugar de... É muito forte de... E por isso é que eu digo que os meus espetáculos não são espetáculos, são experiências. E é neste sentido que eu tento trabalhar as peças.
Oh, Diana, não podia deixar de perguntar quando é que vai ser o seu próximo espetáculo, que a gente não quer perder, e os nossos ouvintes acho que também não.
Mas eu agora só tenho espetáculos fora do país, vou ter...
Ah, que viajada, que boa!
Em Oslo, em Londres e na Alemanha.
A sério? Ah, que bom!
Mas eu tive 6 meses de espetáculos em Lisboa, então...
Não soube.
Eventualmente irão aparecer mais.
Está bem, Diana, ficamos a aguardar, então.
Tenho um em fevereiro, em Sesimbra, mas ainda falta muito.
Sente-se mais motivada como coreógrafa ou como escritora?
Eu não tenho muito tempo para escrever. Eu adorava ter mais tempo para escrever, mas eu não tenho muito tempo para escrever. E passo muito tempo a escrever coisas que eu absolutamente são chatas, que é candidaturas e coisas muito aborrecidas, burocráticas, altamente burocráticas, porque para uma pessoa poder fazer projetos artísticos tem que ser...
Exato.
Tem que se perder muito tempo a justificar muitas coisas. Então, eu não tenho o tempo que eu gostaria de ter para escrever, mas eu gosto muito de escrever.
Eu sei, então, obrigada.
Diana, só para acrescentar essa do escrever, nós às vezes, para além de alguns de nós aqui escreverem e não escreverem mal, deste à parte, também temos esse trabalho. Ainda agora tivemos a escrever uma carta para dar à administração, ver se nos repõe um incentivo que tivemos, que depois nos foi tirado e que nos permite pelo menos tirar o passo para vir à rádio e tirar algum dinheiro de bolso, que dá sempre jeito, não é? Pronto, era só um à parte, Diana. Essas coisas são chatas.
A administração
se fica mais sensível.
Vezes. É um ótimo momento para transmitir o pedido, não é? Administração, ajude lá.
Qual a mensagem que pretende passar para os outros?
Ai, é muito complexo. Então, porque eu quando eu escrevo, o meu trabalho é todo, é muito íntimo e é muito visceral. Ou seja, eu trabalho sobre questões que estão de dentro, questões que nós muitas das vezes passamos, ou todos passamos, e que a sociedade não permite falar, porque há uma política de silenciamento muito clara, que é nós não podemos ser aquilo que somos. Nós temos que cumprir uma série de normas que não são feitas para todos e a sociedade não é feita para toda a gente. E todo o meu trabalho é tentar escavacar a parede e dizer que não, não é bem assim. Nós somos seres com identidades diferentes e que não faz sentido criar uma espécie de fábrica de fotocópias que nos torna a todos iguais, sem qualquer identidade, e que, na verdade, isto vem tudo em torno de um modelo capitalista de eficiência das pessoas, que foi retirando qualidade às pessoas e ao planeta. Pronto. Então todo o meu trabalho é sobre esta ideia de violências que vão ocorrendo na sociedade. E é sobre isso que me interessa trabalhar. Por isso o meu trabalho é um bocado violento. Ao mesmo tempo que é deslumbrante, porque não há luz sem escuridão, não há, tipo, as coisas não são preto ou branco, há várias camadas de cinzento. É isso, e os vários cinzentos que estão na penumbra e nas sombras e nas...
Então, uma questão para fazer. Como coreógrafa, qual é o estilo musical, a dança, mais ajuda?
O estilo musical que eu mais ouço, não é? Eu tenho uma relação com o som que é muito própria, é muito particular. O meu pai era artista plástico, então eu cresci com uma paisagem sonora que não era bem o que as crianças ouviam quando eu era pequenina. E o som tem um impacto muito grande na minha forma de pensar ou de existir. Ou seja, este som das colunas, o eco, isto traz uma relação muito própria. E, por exemplo, eu sou capaz de ouvir a mesma música durante 5 horas de seguida. Ou eu sou capaz de estar a ouvir música clássica e logo a seguir música eletrónica. Ou a música dos anos 80 e logo passar para a música dos anos 20. Ou seja, eu não tenho um padrão linear de que só gosto disto. Não, eu não gosto só disto. A música clássica é uma coisa que acompanhou muito, porque eu estudei balé, né? E então cresci com a música clássica. Mas eu trabalho sobre o ruído. Mas o ruído também é uma coisa que me interessa profundamente, porque o ruído pode ser uma coisa que nos arrebata de uma forma E, portanto, eu também trabalho muito sobre este lugar experimental do som, da voz, de tudo aquilo que pode ser considerado música ou não música, mas que nos traz um lugar diferente.
Reconhece que é uma inspiração e um exemplo de força para todas as pessoas?
Então, não, porquê? Porque esta ideia de inspiração, uma pessoa não nasce e diz, eu agora vou inspirar pessoas, não é esse o objetivo na vida. Mas porque as pessoas com deficiência não devem de ser observadas como um objeto de superação ou um objeto de inspiração, porque isso é reduzi-las à sua deficiência ou à minha deficiência. E eu não sou só a minha deficiência, eu sou muitas outras coisas. E o problema de uma narrativa que me torna a mim inspiradora, com esta ideia de a bailarina que dança e que faz, vai fazer com que todas as pessoas com deficiência só tenham direitos ou acesso às coisas se tiverem uma história inspiradora. E isso é muito problemático, porque depois o que a sociedade vai fazer é, ok, eu até dou a voz à Diana porque eu não a vejo como deficiente. Mas eu tenho uma deficiência, eu tenho barreiras para chegar aqui, eu tenho degraus, eu tive dificuldade e a ideia de pensar as comunidades específicas como a das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida ou independentemente de qualquer outra comunidade marginalizada é a ideia de que nós não temos que ser inspiradores para termos os mesmos direitos. E é nesse sentido que as narrativas de inspiração tentamos renegá-las, não as trazer. Há uma filósofa que é Stella Young, que ela faleceu, que era uma ativista que usava cadeira de rodas, com deficiência, e ela dizia, eu não sou uma inspiração pornográfica. Ela chegava a uma escola e as pessoas diziam, ah, tu vais ali para o hall de entrada contar coisas inspiracionais. E ela, não, eu só vim estudar. Ou seja, as pessoas olham para ela, e por ela ser uma pessoa com deficiência, vão assumir já, ah, claro, ela vem contar a sua experiência inspiradora para os outros se sentirem bem com eles próprios. Não, e as pessoas só estão a tentar fazer a sua vida como outra pessoa qualquer. Pronto. E que eu sei que o mundo é um lugar mais difícil para comunidades específicas. O mundo é um lugar difícil quando nós não cumprimos as normas do que é, o que é que eu deveria de ser. Mas eu também não quero existir num mundo que estou a perpetuar este tipo de coisas, que é o que é que eu deveria de ser. Eu sou o que sou e faço o melhor que posso. Ah, obrigada.
Da cultura, o caminho, a quermesse, o curso, a bienal, a escultura, Osana nas alturas, anjos no céu de Berlim, Osasco, Osaka, rosa, bomba, maca, ossos do office, curumim, dança o povo negro, dança o povo índio, sobre as roças mortas de aipim. Dança nova tribo, dança o povo inteiro, dança moça triste do Benin. Dança o povo negro, dança o povo índio, sobre as roças mortas de aipim. Dança nova tribo, dança o povo inteiro, dança moça triste do Benin. O Cauim, a quermesse, o curso, a bienal, a escultura, Osana nas alturas, anjos no céu de Berlim, Osasco, Osaka, Rosa, Bomba, Maca, Ossos, Dofs e Curumim. Dança o povo negro, dança o povo índio, sobre as roças mortas de Aipim. Dança a nova tribo, dança o povo inteiro, dança a moça triste do Benin. Dança o povo negro, dança o povo índio, sobre as roças mortas de Aipim. Dança a nova tribo, dança o povo inteiro, dança a moça triste do Benin.
Alguma vez se sentiu como uma estranha no seu próprio corpo?
Sim, é uma das frases que eu uso ou usava muito. Vem deste lugar de imagina que acordaste num corpo diferente, num corpo que tu não compreendes. E que eu acho que as questões também passam muitas das vezes pela nossa cabeça, que é, eu às vezes, eu própria não me compreendo. Tipo, há este lugar de o ser humano estar sempre numa espécie de lugar indefinido, que é, imagina que não conheces o teu corpo, ou imagina que a tua cabeça não funciona sempre da mesma maneira, tipo, e portanto, eu acredito que esta ideia do corpo estranho, sim, ou de não conheceres o teu corpo, é algo que também vem de um lugar de sabedoria, que é...
Portanto, apesar do seu trabalho, ou com o seu trabalho, consegue não ser tão estranha.
Eu trabalho sobre o corpo estranho. Os bailarinos têm um... O bailarino exato, trabalha exato. Sobre um corpo estranho, sobre esta ideia de um corpo fora de limites, um corpo que não funciona de uma forma normal. O treino da dança é para tornar os corpos virtuosos de uma forma que não é normativa. É uma forma, é violenta para o corpo. Eu cresci com a pôr móveis em cima dos meus pés para eles esticarem mais, ou a sentarem-se em cima das minhas costas para eu fazer espargata. Isto não é normal. Isto não é normal para um corpo.
O que é normal?
Mas... isto é um tratamento altamente violento que é imposto a um corpo e que nós não percebemos que aquilo é violência. Porque somos crianças e porque somos novos e porque vemos aquelas coisas extraordinárias e achamos que um corpo deve fazer isso tudo. Então eu acho que a nossa forma de observar os corpos é sempre muito, muito pequena em torno da sabedoria do próprio corpo ou do que é que o corpo significa ou...
Então, e com tudo o que já ouvimos, quais os seus pontos fortes?
Os meus pontos fortes? Ah, sou muito chata e sou muito teimosa e muito obstinada e tenho uma perseverança que é tipo, ninguém é tipo, podem pôr o que quiserem à frente que eu vou trabalhar até conseguir bater aquela parede e chegar onde eu quero.
Perseverança, portanto?
É, sim.
Okay.
E sou muito trabalhadora, o que é...
é uma caminhada.
Um bom aliado para a perseverança.
Obrigado.
Obrigada.
Diana Nipes, queria lhe perguntar o que é música para si e qual é o género de dança e de música também que gosta mais.
Eu gosto muito de músicas dos anos 90. Que trazem assim um lugar de indie rock, mas ao mesmo tempo um bocado gótico. Pronto, eu gosto muito disso, mas não é o que eu uso propriamente em dança. Eu em dança uso a ideia de frequência, de músicas sem letra, com uma espécie de ritmo repetitivo, que vão-te levando a um estado, ou seja, vão-te levando para um estado que te permite perder no movimento, perder no espaço. E eu trabalho sobre este lugar em que... onde estamos, com quem estamos, de que forma estamos não importa. E és quase uma espécie de ritual. Então é esse lugar que não importa que música que eu estou a ouvir, mas que me interessa trazer, que é permitir o corpo perder-se.
Obrigada, Diana. Então tinha duas perguntinhas que gostava de fazer. Vi uma vez um bailado da reconhecida bailarina e coreógrafa Vera Mantero, com quem trabalhei na Expo na peregrinação, que me ficou na memória devido à sua beleza, mas também principalmente à sua criatividade. Usavam-se especiarias durante o bailado, cujo aroma ficava suspenso no ar. Se conhece este bailado e qual é a sua opinião acerca desta coreógrafa e bailarina, se não é em descrição?
A Vera Mantero é uma coreógrafa dos anos 90, que trouxe a nova dança portuguesa. Ou seja, na altura havia a dança moderna, que era uma dança muito ligada a uma linha de forma, de formas, muito lírica, muito ligada a uma narrativa próxima de um balé, e que vinha do pós-guerra. E a Vera Mantero trouxe este lugar mais experimental de um corpo que existe no espaço, que passa por estados e sensações, e que usa a voz, o teatro, a dança, a performance, a música, o ruído, texturas, cheiros ou todas as outras coisas, para trazer o que é os seus espetáculos. Pronto.
Ora bem, assim como a Diana se dedicou ao bailado, a uma dançarina, uma bailarina, com grande êxito e arte, gostava de ver um espetáculo seu, apreciar um espetáculo seu, eu queria oferecer mais um poema que eu vou recitar de cor e é pequenino. É uma espécie de haikai japonês. Espiral do progresso, cidades envolvidas em pó, corações que adoecem, angústia que sai em verso. Eu queria perguntar o seguinte: como artista de bailado, quais foram os compositores que mais a influenciaram na sua arte?
Eu trabalho muito com dois músicos, que é o Diogo Melo e o Gonçalo Alegria. E eles trabalham muito com sintetizadores, ou seja, eles estão muito ligados à música concreta. E vão relacionando esta ideia de música. Pronto, é muito música eletrónica, eu trabalho muito com eles e gosto muito de trabalhar com eles, porque eles têm um lugar muito experimental de, por exemplo, usar o som do espaço e trabalhá-lo. Mas posso dizer que há muitos músicos que eu adoro o trabalho, mas é tudo um lugar muito experimental. Como, não sei, fui ver um concerto do Ben Frost há uns dias, então lembro-me dele. Mas claro que imagina, adoraria, tipo, se eu fosse coreografar uma companhia nacional de bailado, coreografar uma Sagração da Primavera ou um bolero de Ravel. Pronto.
Qual o teu livro favorito? Tem-se inspirado em que tipo de livros para dançar ao longo da tua carreira? Quais?
Olha, eu gosto muito da escrita do Eduardo Louis, que escreveu...
Que estilo de escrita é
que é? É uma espécie de escrita diarista, ou seja, ele faz um relato que pode ser em torno de memórias da sua vida com o pai, por exemplo, e torna e politiza como é que as normas sociais funcionam, sim. Ou seja, imagina, ele conta na história da violência, ele conta uma história em que ele foi violado, e ele consegue trazer a culpa para... não traz a culpa, ele faz-nos refletir sobre como é que os sistemas e os governos trabalham estas questões. Ou, por exemplo, numa situação em que o pai ficou com uma incapacidade, de que forma é que o governo não apoiou e o quão precário foi a vida deles enquanto crianças e todas as situações de discriminação que passava. Pronto, o Eduardo Louis tem uma escrita muito inteligente, ele é muito novo e é muito intensa. Mas pronto, por exemplo, também gosto muito de... eu gosto muito de escrita diarista, então... tudo o que for o John Fant, um Bukowski, ou o Edward Louis, ou...
Gostas de antropologia?
Estou mais ligada à historiografia da dança. que também vem da antropologia, mas não é a mesma coisa, é mais etnografia.
Exato, é que houve um companheiro de unidade onde eu moro que comprou um livro de antropologia nórdica que fala sobre, não fala sobre o Thor, fala sobre o martelo que existiu mesmo, que ainda hoje em dia é conhecido, que é o martelo que o Thor utiliza. É a antropologia nórdica, a história que fala sobre esse martelo, que deu o poder ao Thor. O Thor é uma personagem fictícia.
Sim. Eu leio mitologia, mas não estou tão ligada. Na verdade, eu inspiro-me muito a questões mitológicas nas minhas peças de dança. Exato. Em termos de imagens. Então, acho que sim.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.